no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você entra nessa sintonia em 1130M ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe a Rádio Nacional, participa de mais um debate. Atualmente, você pode também acompanhar a nossa discussão. Temos imagens, fotos sendo geradas pela nossa página no Facebook. Você procura a página oficial do Tema Livre. Curte a nossa página e aproveita para poder conferir as imagens e pode aproveitar também para interagir pelo Facebook. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, uma marcação internacional nos calendários para estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e também a dependência dos carros ou motocicletas. O excesso de automóveis está associado aos grandes congestionamentos nas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, além de estar associado também à emissão de poluentes, que prejudicam a saúde e agravam o aquecimento global, segundo algumas correntes. Mas será que é possível diminuir a dependência do automóvel sem prejuízos para a economia e também para a mobilidade urbana? Você concorda que existe uma cultura carrocentrista aqui no nosso país? Ter um carro ainda é uma realização, principalmente para as classes populares? Qual a atual oferta de transporte público? Parece para você razoável tentar convencer o cidadão de abrir mão do carro, deixar o carro em casa, utilizar o transporte público? Bem, são várias questões que estão na mesa do Tema Livre que começa agora.
Tema Livre com Dylan Araújo.
Para conversar com a gente sobre essas e outras questões, estão aqui no estúdio César Pires, ele é coordenador, professor de Engenharia Ambiental da UVA, da Universidade Veiga de Almeida. Professor César Pires, bom dia.
Bom dia, Dylan. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui. Bom dia, ouvintes, os demais professores.
E os demais professores são Luan Santos, ele é coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Sustentável do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E é professor também da UFRJ, não é isso? Professor Luan
isso,
Santos.
Perfeito. É, bom dia, obrigado, Dila, pelo convite.
Bom
obrigado.
Dia.
É, os demais participantes da discussão e bom dia também aos ouvintes.
Nós cumprimentamos, ainda aqui no estúdio, o Gandhi Giordano. Ele é engenheiro químico, professor associado da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Gandhi Giordano, bom dia.
Bom dia ao programa, ao Dylan, que nos convidou. Bom dia a todos os ouvintes.
Nós cumprimentamos também, participando por telefone, o professor Antônio Jorge Martins. Ele é coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Professor Antônio Jorge, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos os demais professores aí presentes. E bom dia também a todos os ouvintes. Estou à disposição aí para nós trocarmos ideias acerca desse tema tão relevante nos dias de hoje.
Com certeza, nossa intenção é ampliar aqui as perspectivas, os pontos de vista acerca dessa questão, que é a dependência do automóvel na nossa cultura e do chamado carrocentrismo. Nós contamos também com a sua participação. Você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, envia sua mensagem. WhatsApp DDD21 e o número é 999035329. Você pode também entrar em contato pelo telefone aqui do estúdio, DDD 21 2117 6919. A nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, a nossa produtora, Alessandra Richtenkauf, aguardam o seu contato. Completa a equipe do Tema Livre, hoje na técnica, o operador Rafael Espíndola. Bom, para início de conversa, vocês concordam que a gente vive, de certa forma, uma cultura carrocentrista aqui no Brasil? Se concordam, como é que essa cultura se apresenta? Vamos começar pelo professor César Pires?
Concordo, concordo. Para a gente rapidamente fazer uma análise disso, basta ver historicamente o carro entrando na nossa Revolução Industrial Brasileira, né? Lá pelo início dos anos 50, e né, Juscelino, as montadoras em São Paulo, e trazendo uma ideia de modernidade na época, né? uma modernidade com base num desenvolvimento clássico, uma ideia de progresso, de desenvolvimento, né? Baseada exatamente nesse carro. Isso repercute para a população, fazendo com que o automóvel, no mundo, no Brasil também, com certeza, traga um simbólico, como você mencionou, Odilon, de status, de poder, né? De masculinidade. De... E esse status, esse glamour em na aquisição de um carro, de um automóvel, persiste. Ainda hoje, concordo que haja realmente uma cultura de automóvel. Está mudando, isso está mudando, com certeza a gente pode tratar dessa questão e provavelmente essa mudança ocorrerá de forma um tanto rápida, como tudo hoje em dia, né? Mas tem sim.
Perfeito. O professor Luan Santos iria nesse mesmo sentido? Quer dizer, concorda que a gente vive uma cultura ainda carrocentrista aqui no Brasil?
Sem sombra de dúvidas. A gente, né, como foi colocado, existe uma questão histórica no Brasil. Então a gente percebe que desde o governo JK, por exemplo, em que houve um incentivo, né, às montadoras, em que você começou a expandir e a criar novas rodovias. E essa questão do carro se tornou um status, né? Então o carro, ele demonstra uma evolução de status da sociedade. Então, se você está elevando, né, a sua questão social, isso você precisa demonstrar através do uso de carro. É claro que essa questão, ela é uma questão histórica, mas ela é uma questão que ela não pode ser alterada. Então a gente percebe que hoje em dia, em alguns países da Europa, né, nos Estados Unidos, por exemplo, em que você também, por um lado, tem uma infraestrutura, né, em que favorece o uso de transportes coletivos, isso já não é mais uma realidade. Ou seja, a juventude já não quer mais um carro. Ela já quer utilizar um transporte público. Ela quer fazer uso de metrô. Ela quer ter uma bicicleta. Então, essa mentalidade, ela já vem sendo alterada no Brasil. A gente percebe que isso ainda está, né, em passos lentos. Né, ela está engatinhando, na verdade. Mas é um processo. Né? E para isso precisa de investimento em infraestrutura. Você precisa de ofertar transporte coletivo, transporte público de qualidade para que você, né, acabe, de alguma forma, fazendo com que essa mudança cultural se verifique, né, ocorra de fato.
Perfeito. Esse é o professor Luan Santos. Vamos ouvir também o professor Gandhi Giordano. A gente mantém, é claro, essa pergunta inicial, né? Se a gente vive uma cultura carrocentrista, como é que essa cultura se apresenta para a gente? Mas já deixando espaço para você fazer essa abordagem do ponto de vista da engenharia química, né? Como é que nós acompanhamos a evolução e até a emissão de poluentes dos automóveis aqui no nosso país ao longo aí da história?
Isso. Eu acredito que a cultura ainda persista, né? Mas essa juventude agora, o pessoal de menos de 30 anos, não que os outros não sejam jovens, mas as gerações inferiores a 30 anos estão privilegiando já as bicicletas e transporte público. Eu acho que é uma decisão deles, eu vejo muitos jovens fazendo isso. Mas o carro, ele entrou na nossa economia, né? E toda vez que um governo pretende dar uma arrancada na economia, uma alavancagem, ele faz um favorecimento qualquer para o veículo, para o automotor, né? E acaba que temos muitos carros por isso. Você favorece, te retira impostos. Teve vários governos que fizeram isso ao longo dos últimos anos, décadas, né? Então, agora, quando nós vamos verificar essa questão da poluição, um carro da década de 80, ele polui 20 vezes mais que um carro atual. Então, você junta 20 carros novos para equivaler a um velho. Então, esses carros antigos, salvos de colecionadores, deveriam ser retirados, né? E, na verdade, o próprio imposto, ele é diminuído à medida que o carro fica velho. Então, você vê que existe um conflito. O carro polui mais e ele é favorecido para ficar rodando. E aí tem um monte de coisa que acontece, né? Mas a poluição, ela hoje, ela reduziu nos carros mais modernos, mas ainda pode ser muito mais reduzida, porque hoje também começou uma outra coisa, uma outra cultura de quem ainda quer o carro. Ele começa a querer ter um carro grande, às vezes para andar sozinho. Então tem carros a diesel rodando aqui na cidade sem a mínima necessidade. Carro 4x4, andando no asfalto, né? Como se aqui fosse um rally ou uma coisa qualquer. E carros que cabem várias pessoas, 7 pessoas com uma pessoa só. Então isso acaba criando um problema. Você tem um carro mais econômico, mas ao mesmo tempo você tem um carro muito mais pesado, totalmente incompatível com a cidade. E
perfeito.
Aí é um problema, né?
E a gente vai entrar em várias dessas questões com mais profundidade daqui a pouco. Vamos conversar com o professor Antônio Jorge Martins, Lembra você, ele é coordenador do MBA, Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da Fundação Getúlio Vargas. Participa hoje do Tema Livre por telefone. Nesse momento inicial, nós nos perguntamos, né? O senhor concorda que nós estamos vivendo aqui uma cultura, seja carrocentrista a palavra ou algo similar, quer dizer, uma cultura de dependência do automóvel. A gente vai ter oportunidade em seguida de entrar na questão, sobretudo da economia e da indústria automobilística. Por favor, suas primeiras considerações, professor.
Bom dia a todos, mais uma vez. A exemplo dos demais colegas professores, eu também concordo com essa cultura, né, centrista do automóvel, que a bem da verdade, se nós pararmos para refletir, não é só uma cultura brasileira, é uma cultura mundo. E como exemplo dessa cultura, nós podemos até citar que nos grandes países mais desenvolvidos, nós temos uma relação de um carro por habitante. Nós, ainda em nível de Brasil, temos uma relação um pouco pior, vamos assim dizer, pior sobre essa ótica, né, de número de carros.
Sim.
Temos cinco habitantes para cada carro. Então, isso, de uma forma geral, caracteriza a tendência no mundo, né, do uso relevante dos automóveis, né, e essa cultura centrista, que, de uma forma geral, vamos entender, ela decorre fundamentalmente, talvez, do governo não ter condições de acompanhar em nível de investimento, né, toda a necessidade de locomoção da sociedade. Então, isso faz com que haja uma tendência de cultura centrista, que, de uma forma geral, conforme até alguns já colocaram, e nós vamos entrar nos detalhes daqui para frente, né, existe Sim. uma tendência de mudança cultural em alguns países para os próximos anos, e isso nós já começamos a perceber.
Perfeito. Bom, agora eu gostaria que a gente ajudasse, inclusive, o nosso ouvinte a dimensionar essa dependência hoje do carro, pensando no uso do carro através de perspectivas diversas. Começando, por exemplo, aqui pelo professor Luan Santos. Como é que a gente pode hoje ter uma dimensão da importância do carro para os deslocamentos nas grandes cidades? Não precisa ser necessariamente uma proporção numérica, ainda que seja por relatos, por episódios, enfim. Mas como é que a gente consegue dimensionar a importância do carro hoje para os deslocamentos nas grandes cidades?
Basta a gente observar, por exemplo, em horários de rush, como que a cidade fica. Né? Na verdade, né, existe uma discussão muito forte, inclusive do ponto de vista social, do impacto desse engarrafamento. Né? A gente está disposto hoje a ficar uma hora e meia no trânsito para chegar ao trabalho e para voltar, ou seja, uma média de 2 horas, 3 horas por dia sendo gasta dentro de um automóvel que você poderia estar utilizando de uma outra forma, de uma outra maneira. Né? E isso mostra muito que, por um lado, existem pessoas que têm acesso a esse automóvel e, portanto, podem desfrutar desse ganho de poder estar num automóvel privado. Por um outro lado, você acaba prejudicando uma grande massa que precisa do uso de um ônibus, por exemplo, e que, obviamente, em geral, acabam morando mais afastados dos centros urbanos, gastam mais tempo ainda para chegar no trabalho e você acaba fomentando, né, alimentando um ciclo em que você mantém aquelas pessoas naquela situação. Né? De uma maneira geral, né, alguns artigos, alguns estudos mostram que as pessoas mais impactadas devido ao engarrafamento nas cidades hoje são as pessoas de menor classe social. E isso é um problema muito sério, é um problema de política pública. Porque se você fomenta a reduzindo o IPI, por exemplo, e você está fomentando uma indústria automotiva, por um outro lado você está prejudicando e jogando o grande impacto sobre a população que não tem acesso a esse automóvel e que vai ser mais ainda prejudicada porque vai levar mais tempo para chegar no seu trabalho. Ela não vai estar, por exemplo, especializando, não vai estar estudando, ela vai estar mantendo, vamos dizer, um status quo. Ela vai estar mantendo aquela realidade para ela. Ou seja, de alguma forma, você tem um impacto social muito forte. E isso responde muito a sua pergunta. Ou seja, se nós estamos dispostos a ficar 3 horas dentro de um engarrafamento, significa dizer que nós estamos muito dependentes do carro. Né? Isso é razoável? Então, essa que é um pouco da questão. Não parece razoável. Como a gente pode melhorar isso? Quais são as alternativas? E aí a gente vai discutir ao longo desse debate. Mas existem alternativas, elas estão aí. Basta a gente quebrar esses paradigmas culturais e pensar em outras alternativas.
Perfeito. Esse é o professor Luan Santos nos ajudando a ter uma dimensão da importância hoje do automóvel para os deslocamentos, para a mobilidade urbana das grandes cidades. Vou perguntar aqui para o professor César Pires, no sentido da busca da sustentabilidade, como é que você faria uma avaliação do uso de automóveis? aí você pode levar em consideração tanto os fatores ambientais quanto aqueles que dizem respeito à cadeia mesmo da economia. Mas nos ajude a ter um olhar do uso de automóvel, da dependência do automóvel dentro da área da gestão ambiental.
Para começo de conversa, um automóvel ele é um bem extremamente ineficiente, né? Você veja, um automóvel transportando uma pessoa, que é o que a gente mais vê, ele na verdade ele transporta ele mesmo, né? Porque o peso de uma pessoa é menos de 10% do peso de um automóvel, né? Em média, né? Além disso, li outro dia a respeito que um carro ele fica durante seu ciclo de vida, né? Cerca de 90% do seu tempo parado, né? Ou seja, você compra um bem para usá-lo em menos de 10%. Então, você não pode pensar em sustentabilidade com um índice de eficiência desses.
É interessante, né? É só para frisar e ver se eu entendi bem. Quer dizer, primeiro você chama a atenção para o fato de que a energia que precisa ser gerada e utilizada para colocar um automóvel para funcionar, a maior parte dela é consumida para transportar o próprio automóvel.
O próprio carro. Quer dizer, ele se transporta.
Porque o indivíduo mesmo representa um peso mínimo ali dentro do automóvel.
Sobretudo hoje em dia, com esses grandes carros que o professor citou, off-roads e carros que são praticamente caminhões rodando no meio urbano.
Perfeito.
Símbolo de status, né?
E a outra questão é do tempo que ele fica realmente sem uso.
Bom, completando a sua pergunta, do ponto de vista ambiental, são vários os problemas, né? Problemas de poluição urbana concentrados na cidade, você tem inúmeras consequências estatísticas de problemas respiratórios, etc, etc. Você tem o problema de morte de animais silvestres, que hoje está começando a ser levantado nas estradas brasileiras, além de animais domésticos no meio urbano. Atropelamentos de pessoas e CO2 jogado na atmosfera, espaço público ocupado. Você tem a mudança urbana da cidade que ocorreu bruscamente para dar espaço para o automóvel, muitas vezes invadindo o leito de rio, invadindo várzea e trazendo consequências como inundações e enchentes. Hoje você vê nossos rios com marginais, né? Áreas de várzea, áreas de leito de inundação natural, pertence ao rio, e que foram, devido a uma urbanização feita em prol do automóvel, ocupadas erroneamente, né? E a consequência hoje são as inundações urbanas, engarrafamentos, etc, etc.
Perfeito. Vamos perguntar também para o professor Gandhi Giordano, no sentido da emissão mesmo desses poluentes. A gente tem como dimensionar, quando se fala, por exemplo, em aquecimento global, qual que é a participação dos transportes, dos automóveis, ou mesmo avaliar um pouco da qualidade desses detritos que são despejados pelo uso dos automóveis?
Sim. Eu não estou com esses números, infelizmente, aqui agora, mas as indústrias são um grande emissor de poluentes, principalmente a queima de carvão, a geração de energia, né? Através do carvão ou do óleo. Então a indústria é o grande, vamos dizer, emissor. Mas o veículo, o automotor, ele vem logo depois. E ele está muito próximo da gente, porque a indústria está geralmente mais afastada dos centros urbanos e o veículo está do nosso lado. Então nós respiramos essa descarga, vamos dizer, atmosférica oriunda dos veículos, né? Isso é muito perigoso. A outra coisa, o veículo ele emite particulado fino, que é um particulado respirável, então você também respira isso. Tem o monóxido de carbono, que é da combustão incompleta e é muito comum no trânsito urbano porque tem muito engarrafamento, então essas freadas, acelerações geram muito monóxido. Então o monóxido de carbono também é tóxico e acumulativo, você não elimina ele, né? Então você está sujeito a uma série de componentes. Então tem componentes que são ligados à combustão, tem componentes que são ligados à qualidade do combustível, como os óxidos de enxofre, tem componentes que têm a ver com regime de tráfego, né? Então você observa que tem outros com a questão da manutenção do veículo, da tecnologia do veículo. Então é um mix aí de problemas, né, que o carro traz para a gente. Realmente o carro ele cria um problema do smog fotoquímico na atmosfera urbana, que são esses gases que vão se acumulando na atmosfera e com o sol eles provocam reações fotoquímicas e aí você gera outros poluentes, que são os poluentes secundários. Isso é comum na atmosfera. A gente pode olhar quando a gente vê aquela névoa aqui nas cidades grandes. Isso é comum das cidades grandes e no mundo todo, né? Então, o carro realmente é uma coisa a ser repensada. É uma coisa do século XX, que está chegando no século XXI e ainda não foi resolvido.
Perfeito. Nós problematizamos aqui de várias maneiras o uso e a dependência do automóvel, mas professor Antônio Jorge, participando com a gente por telefone, é difícil sair desse modelo porque a indústria automobilística, a cadeia automotiva como um todo, tem uma participação muito grande na nossa economia, não é isso?
É isso. Na realidade, acho que a colocação última foi feita com relação ao peso da poluição dos carros, né?
Sim.
Isso é realmente o segundo lugar, exatamente, é função exatamente dos automóveis, dos ônibus existentes na cidade, né? Esse é o segundo lugar, infelizmente, né, no peso negativo de contribuição da nossa poluição. Como é que está o peso do setor automobilístico na economia como um todo? Nós, basicamente, né, em Líquido Brasil, se nós olharmos os últimos anos, o peso da indústria vem caindo proporcionalmente ao PIB. Né? Nós já tivemos um peso mais significativo e ele vem caindo, mas dentro do peso do PIB industrial, né, que vem decrescendo ao longo dos últimos anos, o setor automobilístico tem exatamente uma representatividade da ordem de 20% a 25%.
Nossa.
Ou seja, dentro dos números hoje, dos números hoje que foram fornecidos pela Anfávia, né, que tem exatamente a única instituição que possui todos os números dessas montadoras, podemos medir que o peso do setor automobilístico no PIB geral é da ordem de 4,5%. O que acontece? Um ponto só que eu gostaria de talvez deslocar essa discussão junto a vocês.
Sim.
É pelo fato de que a fotografia hoje talvez seja negativa. Mas eu gosto muito de analisar o filme. E qual é o filme do setor automobilístico no nosso país? Primeiro, até os anos 90, foi exatamente a era da implantação desse setor aqui no Brasil, que de uma forma geral teve seus pontos positivos e também seus pontos negativos. Esses últimos frutos exatamente da concentração em quatro grandes montadoras. A partir dos anos 90, nós começamos exatamente a caminhar para a pulverização dos ofertantes, tá certo? Agora, nos primeiros anos de 2000, nós acabamos caminhando exatamente para o crescimento da base de usuários. E agora, eu digo assim, que nessa segunda década dos anos 2000, nós estamos caminhando, possivelmente, para a mudança dos hábitos e costumes no uso do automóvel. Fruto da pulverização, fruto exatamente da maior competitividade existente e também decorrente exatamente desse problema que hoje todos nós somos conscientes, os problemas urbanos decorrentes do grande número de carros. Então, o que hoje realmente a gente começa a perceber é uma mudança muito grande em termos de cultura e até de posicionamento das empresas no trato exatamente do automóvel como meio de transporte.
Perfeito. Bom, eu acho que esse aspecto da mudança de cultura é importante que a gente coloque em pauta, né? Que seria uma saída desse modelo de dependência do carro, de dependência do automóvel para outros modelos possíveis, né? E como é que vocês imaginam que a gente consiga sair desse modelo? Em que sentido seria essa mudança de cultura? O professor Luan Santos pode começar essa reflexão? Porque, assim, só para colocar mais alguns elementos, né, em tudo isso, como se precisasse, mas a gente gosta de colocar mais elementos. Há pouco a gente falava de como é que, do ponto de vista social, ter um carro significa para o indivíduo status. Nós percebemos os comerciais que tratam o carro relacionado à beleza. E aí o carro traz a potência, isso é como se fosse um atributo que é agregado ao indivíduo, quer dizer, são condições, são buscas, né, de reconhecimento, enfim, que estão arraigados na nossa cultura. Como é que a gente dialoga com essa cultura e ao mesmo tempo busca um outro modelo?
Eu acho que, na verdade, isso é tudo uma questão de informação. né? As pessoas precisam estar informadas e esse programa ajuda muito nesse sentido, né? Levar para o público, né, essas discussões faz com que as pessoas tenham conhecimento da real situação. É claro que o carro ainda, né, ele representa status, ele representa poder, ele representa movimento, ele representa liberdade, né? A gente sabe que isso é uma característica do uso do carro. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o carro também provoca inúmeros problemas. Problemas de impactos sociais, como eu já coloquei, problemas na poluição, problemas... Se a gente considera hoje em dia o tema da mudança do clima, hoje em dia o setor de transporte, dentro do setor energético do Brasil, se a gente vai analisar o perfil de emissões de gases de efeito estufa, ele está sendo o setor em maior destaque. Por quê? Porque historicamente a gente tem no Brasil as emissões provenientes de desmatamento e queimadas sendo o grande representante. Só que desde 2010, com a Política Nacional de Mudança do Clima, esse perfil de emissão está mudando. Você tem um decaimento das emissões provenientes de desmatamento, de queimadas, e proporcionalmente uma elevação das emissões provenientes do uso de energia, sobretudo o transporte. Então, você, se todo, levando num extremo, se todos resolverem ter um carro, significa dizer que ficaremos presos no engarrafamento, um lado, ficaremos prejudicando a nossa própria saúde, porque estaremos emitindo poluição, e poluição esta que é ingerida pelo nosso próprio organismo. Ou seja, essas informações precisam estar a par, precisam estar divulgadas informações de alternativas com relação a isso, né? Dentro do CEBED, né, que é o Conselho Empresarial Brasileiro, a gente fez um estudo que justamente mostrava isso. Olha, por que as empresas, né, hoje em dia, o que as empresas podem fazer? Né, a gente sabe que grande parte do transporte na cidade é devido às pessoas indo e voltando do trabalho. Bom, se não existe uma mudança cultural, como que as empresas e o próprio governo pode direcionar essa mudança? E aí a gente sabe que existem distintas políticas, né, de políticas de empresa mesmo, para você poder fomentar, quer dizer, desincentivar o uso de carro. Você pode, por exemplo, fomentar o uso de ciclovias, você pode fomentar caronas, você pode fomentar o uso de transporte coletivo, o uso de ônibus fretado. Enfim, são inúmeras possibilidades que financeiramente são até mais baratas do que você criar um espaço absurdo de estacionamento, do que você pagar o combustível, quer dizer, de alguma forma subsidiar o combustível. É uma mudança de mentalidade. Como que isso acontece? Acontece através de informação, acontece através de educação. Então, desde as criancinhas da escola, precisam ser colocadas essas questões, né? As aulas de ciência, hoje em dia, e de geografia, não podem desconsiderar esse tema. Não podem desconsiderar que uma criança precisa entender que um carro não significa dizer que tem que acabar o carro, não é isso, né? Você pode ter um carro, mas que use um combustível que não vai usar, por exemplo, um diesel. Você não precisa de um carro particular usando diesel, isso não faz sentido. Você pode usar um biocombustível, você pode usar um etanol, carros elétricos, ou seja, existem alternativas, né? Financeiramente falando, ainda é um tema, né? É claro, precisa ser colocado, sim, mas existem alternativas. Se isso não é informado, você vai manter aquela ideia, né? Aquele raciocínio de que o carro é um bem. Passei na universidade, quero um carro, ganhei, vou dar um carro pro meu filho, existe isso.
E que parece que bem imediato esse apelo. E eu acho curioso quando você fala, né, lembra da questão da liberdade e do movimento, porque na propaganda, na publicidade, uhum, o carro jamais está parado no engarrafamento, né?
Exatamente.
Então, existe sempre movimento, uma velocidade razoável, né, que o carro consegue imprimir naquelas...
Uma estrada bonita.
As estradas são bonitas.
Sem carros, né?
E sem outros carros. Aquele foi o único comprador, né? Daí o sujeito ser... inclusive especial. E a questão da liberdade, né? Quando a gente trafega hoje, dirige com várias restrições, né? Tem o BRS, tem o BRT, quer dizer, você tem que fazer um cruzamento daqui para lá porque não pode ocupar essa ou aquela faixa, tem radar, tem sinal de trânsito, tem uma série de coisas que não podem aparecer na propaganda para não cortar esse mito, né? De que comprando aquele automóvel você vai ser um indivíduo mais livre. Agora, professor César, o Luan Santos levantou essa questão da informação e que seria importante para que a gente fizesse essa mudança, né? Saísse desse cenário de dependência do carro. A educação ambiental, ela vai nesse sentido? Quer dizer, a gente teria que gerar um nível de reflexão mais profunda para sair dessa subjetividade da aquisição imediata e às vezes pouco raciocinada, para que o indivíduo consiga, de fato, decidir o que é melhor para ele, ter esse discernimento?
Sem dúvida. E não falo aí em educação ambiental formal apenas, escola, sala de aula.
Sim.
E sim por meio da gente aqui, por meio de mídia, né, por meio de toda uma percepção que está mudando. A minha leitura é a seguinte: hoje o mundo muda muito rápido. Nós estamos num padrão de mudanças, padrão esse que é acelerado, né, devido à informática, à revolução da informática, comunicações e devido às questões ambientais, que estão trazendo mudanças drásticas nesse mundo, para melhor, a meu ver. Eu sou otimista.
Yeah.
E dentro dessas mudanças rápidas que estão acontecendo no mundo, você tem mudanças de comportamento. Não são mudanças tecnológicas apenas. Mudanças comportamentais. Mudanças de percepção. Gosto muito dessa palavra. Então, o carro, que foi percebido no passado como um símbolo do progresso brasileiro, e realmente foi, né? Não podemos... O professor colocou isso. Realmente foi. Ele foi o símbolo da nossa revolução industrial, teve seu papel, né? Hoje, ele começa a perder esse simbólico. As novas gerações, como também já foi colocado aqui, começam a olhar o carro com... Diferente da minha, por exemplo, em que você... O sonho de um jovem era ter seu automóvel, né, associado a diversos símbolos, como já comentamos aqui. Isso ainda existe, é óbvio, mas está mudando. E mudando rápido, a meu ver. É uma transição que ocorre no mundo inteiro, o Brasil um pouco mais lento, mas que está acontecendo. E, na bem da verdade, o que você espera de um carro, de um automóvel, é um deslocamento, né? Fisicamente, é mobilidade, né? Então, se perdendo essa percepção simbólica do carro, né, o que resta para o carro é deslocamento. O deslocamento não necessariamente precisa ser feito através de um carro particular. Até porque esse deslocamento hoje está extremamente... problematizado, prejudicado com engarrafamentos, etc, etc. Então você vê hoje uma tendência aqui no Brasil, tendência tardia a investimento em transporte público, tá certo? Jogamos a perimetral abaixo, né? Tivemos estações de metrô tardiamente, né? E mais ainda, associado aí à revolução da informática, a ideia do compartilhamento, né? O que me interessa é o serviço de deslocamento e não mais o simbolismo, o glamour de ter, possuir um automóvel, né? Então isso eu acho que está mudando. O jovem começa a perceber o carro como unicamente, isso vai demorar um tempo ainda, mas como unicamente um meio de transporte, se isentando daquela visão simbólica.
Perfeito, esse é o professor César Pires. Ele é coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Veiga de Almeida. Conosco também está o professor Gandhi Giordano. Ele é engenheiro químico, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Gandhi, além dessas questões colocadas aqui na mesa, você tem a liberdade para comentar. E eu gostaria de perguntar também em que aspectos a engenharia química nos ajudaria a ter uma reflexão sobre essa emissão, por exemplo, de poluentes. Seriam estudos no sentido de buscar meios de reduzir a poluição tal qual ela é despejada hoje? Seriam estudos no sentido de identificar cada vez mais biocombustíveis, como citou aqui o Luan Santos, ou ainda outras perspectivas que eu não me dou conta nesse momento?
As duas coisas, e talvez também, que não é da engenharia química, mas uma mudança mesmo de foco do assunto, né? O biocombustível, sim, a questão das baterias, né? Carros elétricos, que você pode, então, não emitir, pelo menos, você só na fabricação do carro e na disposição depois das baterias seria o problema. Aí é um problema de engenharia química. Mas esse carro já tem só tem um no Rio e alguns que foram colocados aí de teste de táxi. Uma pessoa particular tem um carro elétrico aqui no Rio, uma, né? É um absurdo, mas ele fez essa proposta e tal, e é uma saída também. E eu pergunto também, por que não ônibus elétricos? Nós fizemos esses BRTs, todos esses corredores de trânsito, novamente com diesel. O diesel, aí sim, é uma questão de química, infelizmente a população não conhece, nem talvez os nossos governantes conheçam, apesar de ser do governo das estações de monitoramento. Se vocês observarem um filtro de ar em qualquer área que passe transporte a diesel, vocês vão ver a quantidade de partículas respiráveis que tem. O filtro fica preto em meia hora. E isso vai para o nosso pulmão. E isso talvez seja o pior problema de saúde pública hoje nas grandes cidades. Não está sendo falado. Então nós temos que mudar o tipo de combustível, o tipo de transporte, para transporte elétrico. seja ônibus elétrico, seja metrô, seja trem, que até já foi implementado bastante aqui na nossa cidade, mas tem muito ainda por fazer, né? Então tem que mudar, eu acho que tem que tirar a combustão do centro da cidade, tirar a combustão do nosso meio. A combustão não tem que ficar perto da gente, entendeu? Nós temos que mudar o tipo de energia de mobilidade. A energia elétrica seria talvez a melhor. Então, carros elétricos, ônibus elétricos, e o resto é metrô, trem, né? E por que não também a ciclovia, né? Tem até bicicleta elétrica, que você pode pedalar quando você quer, e de repente você usa a bateria dela para você ganhar uma subidinha e tal, você não se esforçar muito. E seria, então, um transporte para trabalho, inclusive, né? Mas aí nós temos que ter aqui no Rio de Janeiro um transporte mais, vamos dizer, mais associado, mais conectado um com o outro, né? Você for na Alemanha, não só, mas na Bélgica, na Holanda, principalmente, você vai ver grandes estacionamentos de bicicleta. Então, do lado do metrô, do lado de uma estação de trem, você chega em Amsterdã, você pega a sua bicicleta. Você não anda de carro em Amsterdã, você anda de bicicleta ou, no máximo, de bonde. Então, você tem uma opção. Aqui você vai chegar, a sua bicicleta em casa. Você tem que sair com ela para passear, você não vai sair com ela para trabalhar. Então, se você chegar de trem aqui na central, você não vai pegar uma bicicleta, você vai pegar um outro ônibus, ou vai pegar um táxi, ou vai pegar o VLT, que aí nós criamos um corredor para o VLT, mas não criamos um corredor para a bicicleta. Então, nós temos que mudar. Então, essa bicicleta elétrica também com a mobilidade humana, ela é um negócio interessante. Ou só a bicicleta, né? Mas cadê os corredores? Hoje eu vi uma reportagem na televisão, antes de vir para cá, uma pessoa andando de bicicleta no meio dos carros. Eu acho perigosíssimo, se você não tem uma área destinada para bicicleta. Ela falava o tempo todo que tem que tomar atenção com o carro, tem que olhar, mas é muito risco. Se mais pessoas fizerem isso, o risco é muito grande. Então, a autoridade tem que criar corredores específicos para bicicleta. Não é um corredor de bicicleta com bueira aberta na frente, né? Então, é um negócio perigoso. Você tem que pensar nisso, mas eu acho que é uma saída. Então, tem algumas coisas que vão para o lado da eletricidade e tem outras que vão para o lado mesmo de um regresso, né? É da gente ter o pequeno transporte, os pequenos trajetos de bicicleta, que isso eu acho que tiraria esse monte de carga do centro.
Perfeito. Eu vou voltar a acionar aqui o professor Antônio Jorge Martins, participando com a gente por telefone, no sentido ainda da gente buscar essas reflexões mais profundas que talvez nos ajudem a pensar outros modelos. O senhor falava em uma das suas abordagens, né, da importância hoje da indústria automobilística para o PIB, sobretudo o PIB da indústria, né? A gente sabe que tem as linhas de montagem, tem setores de autopeças, combustíveis, tem mercados de seguros, enfim, tem uma série de agregados, né? Mas será que a gente poderia avançar e tentar fazer uma conta mais complexa que levasse em consideração também quanto se deixa de arrecadar pelo fato das pessoas ficarem horas nos engarrafamentos ou pelo fato até da perspectiva de vida poder diminuir, já que a população fica exposta a esses poluentes? Quer dizer, é simples fazer uma conta que levasse em consideração também todos esses outros fatores, ou que realmente vem na política, que hoje é sobretudo e quase sempre financeira, o que vem de imediato é realmente esse número da representação do PIB para a indústria?
Vamos lá. Eu, particularmente, eu não tenho números nesse momento que cubram o que hoje representa o impacto de todos esses, assim, esses malefícios que nós, sim, estamos abordando de, assim, no dia a dia da sociedade como um todo. Eu não tenho realmente. Eu tenho alguns. Hoje, ontem mesmo, eu estive participando de um evento onde estava o Uber e o Google. O Uber me soltou uma informação que eu achei bastante interessante, que eu vou transmitir a todos os mais,
sim,
é que somente a economia de combustível gerada pelo uso do Uber compartilhado representou algo em torno de economia, de uma economia da ordem de 850 mil litros de combustível em 3 meses do uso desse Uber.
Nossa.
Então, o que acontece? Se vai ter economia, vai, tá certo? O que nós estamos olhando é exatamente olhando para frente e voltando à tônica da discussão. O Luan abordou um caso muito importante, a questão da informação, né? Nós, no passado, não tínhamos à nossa disposição o volume de informações que hoje essa nova geração usufrui e que de uma forma geral, está gerando novos hábitos. Então, quando se fala de informações, hoje, a ciência é o peso mais representativo para que, efetivamente, a gente mude a cultura, ou pelo menos adapte uma nova cultura à realidade que nós estamos vivendo. Seja no que concerne a poluição, seja na perda de tempo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui estudos que mostram que aquilo que hoje nós estamos caminhando do carro autônomo, o carro compartilhado, Stanley Morgan projeta exatamente um ganho de produtividade da ordem de 4,8 bilhões de dólares na medida em que realmente nós venhamos a reduzir o número de automóveis nos centros, nos grandes centros. E como é que isso aí vai se dar? Na realidade, é o que já foi colocado, né? A ociosidade de carros hoje é da ordem de 85% a 92%, é o tempo que eles ficam parados. Então, na hora que, de uma forma geral, você começa a usufruir desse compartilhamento que todos nós hoje já somos conscientes, e, eventualmente, as cidades acabam caminhando para a redução de parques de estacionamento, tá certo? As ruas vão ficar muito mais livres do que hoje elas existem hoje em termos de número de carros. As estradas hoje, já está se pensando no mundo, o que, que vai se ter nas estradas desses bares e restaurantes. Por quê? Os caminhões autônomos não vão precisar parar para fazer alimentação. As companhias de seguros hoje no mundo estão estudando exatamente o que, que vão fazer no futuro, que com a redução do número de proprietários de carro, a tendência dos grandes frotistas serem os novos grandes proprietários. Então, com a redução do número exatamente de elementos que façam seguro, de uma forma, hoje elas estudam o que, que vai se dar, o que, que elas vão poder fazer no futuro, já que haverá uma redução significativamente, uma redução significativa do número de companhias seguradoras. Ou seja, reforçando o lado cultural e os ganhos. Eu diria que hoje as informações que nós já começamos a usufruir e que, de uma forma geral, possibilitarão a reversão de todo esse quadro negativo que nós temos, de engarrafamento, de poluição, as informações têm um peso representativo. E a sociedade, essas novas gerações, já absorvem de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais crescente, esse tipo de informação, e já adquirem novos hábitos, né? Passam a adquirir novos hábitos a partir de então. O que hoje nós temos, eu estou acompanhando isso aqui de perto, até por conta de gestão, nós temos diretores de todas as montadoras que estão dentro da nossa equipe de professores. Na realidade, hoje já se projeta até o final dos anos de 2030 que essas empresas terão uma receita muito maior proveniente de serviços do que exatamente proveniente da fabricação. Então, conclusão, na realidade, né, nós estamos exatamente ouvindo novas informações, apescando novas informações e a mudança começa a acontecer. O que hoje está em dúvida, que todos nós temos, é a venda da verdade. Em que velocidade isso vai acontecer?
Perfeito. O senhor pode dar para a gente um exemplo de um desses serviços que deve ser explorado, principalmente até... Foi 2030, né? A previsão?
Isso. Até 2030, alguns serviços que hoje estão sendo estudados. Primeiro, todas as montadoras, de uma forma geral, vão passar a focar a prestação de serviços ao invés de somente a venda de automóveis. A grande probabilidade é que essas montadoras passem a ser também prestadores de serviços compartilhados, ou seja, gestão de frotas. Independente desse processo, nós temos exatamente hoje as próprias empresas, Uber e outras mais, que já estão exatamente caminhando nessa tendência de gestores de frotas, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso aí, de uma forma geral, vai fazer com que realmente nós tenhamos a tendência muito grande para que realmente a prestação de serviços no setor passe a ter um peso mais representativo do que realmente a industrialização até o ano 2030.
Perfeito. Agora, 10 horas e 48 minutos, nós vamos trazer também a participação de alguns dos nossos ouvintes, porta-voz dos ouvintes aqui no Tema Livre, nossa produtora Alessandra Richtenkauf.
Então, nós tivemos aqui a participação do Arthur Torres, ele é de Mambucaba, Paraty, Rio de Janeiro. Ele fez duas perguntas pelo Facebook. A primeira, os VLTs serão a realidade futura para a área urbana das cidades? E a outra pergunta que ele também nos fez foi no outro vídeo... O transporte marítimo deveria ser mais explorado? Seria viável economicamente? E também tivemos a participação da Fátima Campos, de São Gonçalo. Ela faz o seguinte. Bom dia. O trânsito intenso e a falta de educação dos motoristas são fatores que precisam ser repensados? O aumento da obesidade também é motivado pelo uso diário do transporte particular?
São várias questões que estão colocadas. Eu tenho mais uma aqui no Facebook, é uma participação do Leandro Maia, de Niterói. Ele diz: a bicicleta é a opção que mais cresce, apesar de a maioria das cidades não investir em infraestrutura. Ainda assim, vale a pena usar a magrela, diz ele, que a saúde agradece. Bom, vocês fiquem à vontade para comentar aí a participação dos nossos ouvintes. Se quiser, a gente repete também algumas delas. Professor Luan, ele que está ligado ao tema da mobilidade sustentável, acho que ele ficou mais tentado de comentar.
Não, pois é, porque eu já estava querendo falar sobre alguns desses temas. É, na verdade, a primeira pergunta com relação ao VLT, né, deve-se colocar que o VLT realmente é algo muito positivo. Né? Quando a gente faz... até o professor perguntou por que a gente não usa ônibus elétrico. Quando a gente vai fazer a conta em termos de emissão de gases de efeito estufa, é claro que você usar um VLT que vai usar eletricidade ou usar um ônibus elétrico é muito positivo, porque o fator de emissão, né, desse combustível é muito inferior ao uso, por exemplo, de um diesel ou de uma gasolina. Agora, quando a gente faz a conta do lado do ponto de vista econômico, financeiro, a gente percebe que existe, né, a necessidade de um aporte, né, financeiro de infraestrutura que acaba inviabilizando muitas vezes. Mas o VLT, né, que aqui está acontecendo agora nessa região aqui do centro do Rio, né, é algo muito positivo. Na verdade, é um projeto muito piloto, algo pequeno, mas que ele vai desafogar muito o trânsito nessa região, além de que ele está substituindo os ônibus ou os carros por um veículo que ele é elétrico. Do ponto de vista ambiental, isso é muito positivo. Né? Eu não posso dizer se é o futuro, mas eu diria que estamos nessa linha. Né? Estamos na linha de usar modais de transporte, usar transportes que usem combustíveis menos intensivos em carbono. Tá? Então, essa é uma realidade, eu diria. Né? Com relação ao transporte marítimo, isso é claro. Né? Até o colega de Niterói, ele falou, ele é de Niterói. Por que existe, né, esse transporte intenso na nossa ponte Rio-Niterói, quando a gente poderia fomentar muito mais o uso do modal aquaviário nesse percurso? Né? Existem estudos que mostram, fazem a conta e falam, olha, qual que seria o ganho disso? E esse ganho, ele é significativo. Então, por que isso não existe? Aí, obviamente, vem toda uma questão histórica, uma questão cultural e a própria relevância do setor automotivo, né, que não apenas o setor, né, as montadoras vão trabalhar com serviços, mas toda a sua cadeia produtiva. Né? Se a gente pensa, não vai ter mais carro, tá, e o pneu? Como é que faz com esse pneu? Então, as indústrias que atuam no segmento, né, de produção de pneu também estão pensando como sobreviver nessa nova realidade. Né? Elas estão começando a trabalhar muito mais com serviços também. Então, é uma mudança de realidade que acontece. Né? Com relação à bicicleta, é um problema. Né? De um lado, existe um incentivo, de um outro, existe problemas com relação a não ter, por exemplo, bicicletário e problemas com, como aconteceu agora, na altura das Olimpíadas, em que houve lá a queda, enfim, lá da ciclovia que liga lá a questão São Conrado, a região da Barra. Então, quer dizer, de um lado a gente quer fomentar, de um outro tem um problema de segurança. Então, como resolver isso? É um problema também. Com relação à obesidade, eu não saberia dizer se tem uma correlação positiva. Mas eu, intuitivamente, diria que sim. Né? Porque se você pode... Faz sentido você pegar o carro para ir da sua casa até a academia, que fica a 200 metros de distância? Não é algo razoável.
Tem gente que pega.
E a gente sabe que isso acontece. Né? Então, quer dizer, não faz sentido. São coisas que já estão tão internalizadas que a gente não consegue entender que é irracional. Né? Então, parece que existe sim. Você pode caminhar mais, tem todo um benefício. Você está, enfim, pensando no seu organismo, você tá, a saúde pública, a sua saúde, você está vislumbrando o regime. Quer dizer, tem todo um benefício positivo, a gente chama de externalidade positiva, que quando você está num carro, você perde isso. Né? Então, eu diria que tem alguma correlação aí, sim, entre obesidade, né, eu diria sedentarismo, eu diria problemas de saúde associados ao uso do automóvel.
Perfeito. Professor Gandhi, dá para a gente fazer uma escala? A gente percebe que os nossos ouvintes, eles já têm essa visão do transporte alternativo. Num comentário vem o VLT, no outro transporte marítimo e no outro a bicicleta. A gente consegue fazer uma escala? É claro que o combustível mais limpo é o da bicicleta, né? E depois entre o VLT e o transporte marítimo?
O transporte marítimo também ele utiliza óleo, sim, né? Em cidades que utilizam muito o transporte marítimo, isso também é uma fonte de poluição da água e do ar. Né? Eu já vi isso lá em Istambul, na Turquia. Lá tem muito transporte aquaviário, porque a cidade lá está em dois lados, né? Um na Ásia e um na Europa. É interessante, é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes e usam muito. e também polui. Eu tirei até fotos assim que dá para você perceber bem. Mas é um bom transporte, porque ele não sobrecarrega via de tráfego, não precisa de... não mexe com asfalto, não mexe com um monte de coisa. E no caso de Rio-Niterói, por exemplo, e o fundo da Bahia com o centro do Rio, você teria uma mobilidade de muita gente, tirando muito ônibus de circulação. Então, você polui um pouco, mas você reduz uma outra fonte, que é o ônibus, né? Que engarrafa e que também emite demais. Então, é uma alternativa, sim. Na verdade, são várias. Você não vai ter uma solução única. Você tem que ter uma integração desses transportes, né? E favorecer mais isso aí. É, favorecer também metrô, favorecer trem, né? E favorecer a bicicleta. A bicicleta, para pequenos deslocamentos, eu acho fantástico. Uma pessoa pode ter uma bicicleta em Niterói, se ele tivesse lá um terminal para ele guardar, e poderia ter uma aqui no Rio para ele sair para trabalhar. Ele atravessaria de barca, andaria de bicicleta e estaria tudo bem. O problema é que ele não tem a bicicleta lá nem aqui, porque não tem como guardar. Ele vai ter... a bicicleta vai ficar só final de semana para ele passear. Então, não é um meio de transporte, vamos dizer, para a economia. Era mais para a pessoa, para a satisfação pessoal. Hoje, do jeito que está, né? Outra coisa também, quando você foi falado que encaminhar. Né? Caminhar é agradabilíssimo. Eu adoro caminhar, mas o que acontece? Com a calçada toda esburacada, vai numa
clínica. Segurança pública.
A segurança pública você não tem. Então você tem que. Tem várias pequenas obras que precisam ser feitas: calçadas, ciclovias, acesso para pedestres. Quando você tirar o transporte diesel, colocar um ônibus elétrico, por exemplo, a caminhada fica mais agradável. Hoje, se você sair limpo, você vai ficar todo enfumaçado. Então você não quer caminhar para ir para o trabalho.
É silencioso também.
Porque você vai ficar todo sujo. Então, você precisa, entendeu, melhorar. Quando eu vejo o pessoal fazendo esporte, correndo do lado, por exemplo, de uma via de tráfego, eu fico preocupadíssimo. Por quê? Você respira 3 vezes mais quando você está fazendo esforço. E você está respirando 3 vezes mais, muito poluente. Então, fazer esporte do lado de vias de tráfego é perigosíssimo isso. E todo mundo faz. Você corre em volta do Maracanã, você corre ao longo das vias, eu vejo pessoas correndo no meio da pista. Isso é horrível, porque você está fazendo um esforço para respirar mais poluente. Então, se nós mudássemos o tipo de energia, passássemos para elétrica, isso seria saudável. Hoje não é saudável. Né? Então, eu vejo que tem que ter uma mudança grande. E uma coisa que os governantes também não consideram nessa equação deles é o custo da saúde. Eu só vejo gente falando que vai fazer hospital. Se for eleito, vai fazer hospital. Vai contratar mais gente para o hospital. Na verdade, nós estamos morrendo muito de doenças cardiovasculares que tem a ver, e respiratórias, que tem a ver exatamente com a poluição do ar. Se você respira mal, você vai morrer do coração, não vai morrer do pulmão. Entendeu? Então, em São Paulo, no inverno, isso acontece direto. As pessoas morrem muito no inverno, exatamente por doença cardiorrespiratória, por causa da poluição do ar, que é agravada. Então, está precisando ter uma mudança. Em vez de você gastar com saúde, vamos gastar com ciclovia, vamos gastar com calçada, vamos mudar o ônibus para ônibus elétrico. Vamos pensar, assim, não é tem um problema, vou gastar no problema. Vamos mudar a causa. Mudar a causa, né? Então, perfeito. É isso que eu acho que é mudar a coisa.
E aí entraria, inclusive, nessa equação, essas questões que foram colocadas pela nossa ouvinte de São Gonçalo, a Fátima Campos, falando da falta de educação, que com certeza eleva em muito nosso nível de estresse ao volante, né? E, inclusive o estresse dos passageiros quando presenciam as brigas, que incluem motorista de ônibus, dos veículos, dos táxis, e ainda esse fator da obesidade. Quer dizer, a gente teria de ter condições de fazer uma equação cada vez mais complexa. E eu acho que quando a gente realiza esses debates com essas opiniões todas que vocês trazem, a gente consegue ter uma visão mais global desse tema. Eu só tenho tempo de agradecer a vocês, chegando a 10 horas e 58 minutos. Agradeço ao professor César Pires, que é coordenador, professor do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Veiga de Almeida. Agradeço ao professor Luan Santos, coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Sustentável do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, e também professor da UFRJ. Professor ainda Gandhi Giordano, que é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele que é engenheiro químico. E por telefone também muito contribuiu para a nossa discussão o professor Antônio Jorge Martins, coordenador do MBA em Gestão Estratégica de Empresas da Cadeia Automotiva da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço também a você que nos acompanhou pela internet, pelo rádio, enviou a sua pergunta, o seu comentário pelo WhatsApp ou pelo Facebook. O Tema Livre hoje colocou em debate a nossa dependência do carro, a dependência do automóvel. O programa volta amanhã, a partir das 10 horas da manhã, ao vivo. E você já sabe, sexta-feira é dia de tema leve. tema de comportamento. Nós vamos debater os amigos imaginários que as crianças têm, até que ponto é saudável e a partir de quando os pais devem se preocupar com essa relação das crianças com os amigos imaginários e as diversas explicações que existem em torno desse fenômeno. Portanto, amanhã, tema leve já marcado, te espero às 10 horas da manhã. Você fica agora com o Nacional em Forma e na sequência com o programa Alô Deise. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.